O programa a seguir é de responsabilidade de seus realizadores.
A Kula Web Rádio, projeto de extensão universitária, se isenta em relação ao seu conteúdo.
Olá, você está ouvindo o meu programa Deusa Ishtar, aqui na Rádio Kula.
Um aviso prévio aqui antes de começar o episódio propriamente dito. Eu, na minha TDAH, que eu não prestei atenção em quantos episódios tinha lançado no Spotify, eu acabei falando ao longo desse episódio várias vezes. Porque esse é o episódio 5. Não é o episódio 5. É o episódio 4, tá bom? Então, só deixando aí pra vocês isso. Então é isso. Obrigado, beijo. Bora pro episódio. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu nem lembro como eu começava os meus episódios anteriores, porque faz um pouco de tempo, né? teve um intervalo aí entre as gravações desse podcast. Eu gravei 4, né? Foram lançados 4. E daí teve um intervalo, eu acho que de bastante tempo, talvez um ano. Mas estou muito feliz por estar de volta aqui gravando esse podcast da Deusa Ishtar e do Sagrado Feminino. E sobre esse tempo de intervalo, eu só queria também, né, já que vocês estão aqui para me ouvir, eu queria falar um pouco do porquê teve, né, esse hiato, digamos, os episódios do podcast. Bom, basicamente, o que aconteceu foram uma mistura de fatores que acabaram fazendo, né, que eu não conseguisse gravar mais os episódios aqui na Kula, que foi o quê? Bom, em primeiro lugar, disponibilidade de horário mesmo, né? Antes, quando eu gravei aqueles 4 primeiros episódios lá atrás, né? Eu trabalhava aqui na União Oeste, trabalhava numa coordenação, e eu começava a trabalhar só às 4 da tarde. Então, eu estudo de manhã, né? Daí eu vinha pra União Oeste, gravava um episódiozinho, ia trabalhar, então tranquilo, eu tinha metade da tarde livre, então era bem tranquilo fazer isso, até porque eu trabalho no Oeste, então eu já ia estar aqui, né, de qualquer jeito. Mas aí eu saí do trabalho que eu tinha aqui no Oeste e eu fui trabalhar em uma escola, então a manhã toda eu estudo, faço faculdade e de tarde eu trabalho na escola e acabou que não teve mais como vir gravar aqui de tarde. Na época em que isso aconteceu, não tinha um bolsista, não tinha alguém para me auxiliar para gravar de noite, né? Agora obviamente tem, porque estou aqui, né? Estou gravando, agora é quase 7 da noite. Então, por isso, esse principal motivo de ter parado os episódios, né, até esse momento. Porque não tinha mais disponibilidade de horário. Outro motivo também é que, apesar da forma como eu falo aqui, né, ser mais tranquila, ser uma conversa mesmo, porque também eu nunca quis chegar aqui e começar a falar de uma forma acadêmica e terminando toda a frase com uma citação, como se eu estivesse só lendo um artigo em voz alta, né? Eu queria que fosse mais informal mesmo, uma conversa, quando eu acho necessário, daí eu cito algum autor, da onde eu tiro aquilo e tudo mais. Mas mesmo assim, apesar dessa minha metodologia de podcast, as informações que eu tiro, que eu trago aqui, elas não vêm do nada também, né? Eu não abro a Wikipédia 5 minutos antes de gravar ou algum outro site e tiro dali as minhas informações, né? Eu tive, desde o meu segundo ano da graduação até o momento atual, né, no meu TCC, porque eu tô no quarto ano quase me formando, eu estudo esse tema, Deus Inanna, Mesopotâmia, Sagrado Feminino, blá blá blá. Então, desde o segundo ano, foi quase 2 anos aí, 1 e meio, em que eu tô estudando isso, e são desses estudos, são do fruto da minha iniciação científica, que já rendeu também a apresentação em semana acadêmica, em simpósio e tudo mais, é de toda essa pesquisa que eu tiro o material pros episódios. Então, eu preciso estudar antes de vir aqui gravar. Pode não parecer, mas é verdade. Eu tenho que estudar antes de vir aqui gravar. Então, isso também dificulta, né? com uma vida atribulada, tem a faculdade, um monte de coisa pra fazer e tudo mais. Mas enfim, então foi por conta disso que teve essa pausa nos episódios, né? Que teve que esperar um tempão. Nossa, vocês ficaram órfãos de mim, né? Vocês ficaram órfãos desse podcast. Mas enfim, foi por isso, mas agora estou retornando. Agora, aparentemente, porque eu não consegui gravar em casa, eu tentei gravar em casa, não dá certo, eu não consigo, não tenho capacidade, também não tenho material, os dispositivos necessários para um bom áudio, para capturar um bom áudio. Então agora, como vai ter uma equipe aqui à noite que me auxilie a gravar, eu vou poder, né, voltar com os episódios mais seguidos, né, continuar as discussões de onde nós tínhamos parado. Então, é isso, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, que de agradecimentos, né, porque principalmente a equipe da Kula, eu preciso agradecer, não só por agora ter essa equipe à noite para me auxiliar a gravar, mas também a equipe da Kula entrou em contato comigo, referente a essa pausa, né, e me deram total auxílio, total apoio, né, é super tranquilo. Então, preciso agradecer isso também, que também a vocês que ouvem esse podcast, né, que disponibilizam tempo das suas preciosas vidas, quando vocês estão lavando uma louça, passando um pano no chão, no busão, né, que escutam o podcast. A equipe aqui da Kula me disse que o meu podcast tem muitos ouvintes, né, digamos, pessoas que comentam, que gostam e tudo mais. E isso é gratificante para mim, né, quando você produz alguma coisa que as pessoas gostam, né, é um sentimento de gratificação, você fica feliz. É um sentimento de realização, né, quando você tá produzindo algo que as outras pessoas gostam e curtem e deixam comentários e tudo mais. Então, é um lance muito legal. Então, também agradeço a vocês, agradeço a Kula. E hoje, então, encerrando agora os avisos paroquiais, né, que até agora foram só avisos paroquiais. Eu venho nesse episódio, nos primeiros episódios, nos quatro primeiros, o primeiro episódio, que é o episódio zero, né, ou o piloto. Eu dei um panorama geralzão, pra quem não lembra, né, vamos recapitular. Eu dei um panorama geralzão, né, sobre o que ia ser o podcast. O primeiro episódio mesmo foi sobre a deusa Ishtar enquanto uma deusa agrária e do amor. O segundo episódio foi ela enquanto uma deusa da guerra, né, e dos impérios. No terceiro episódio eu tratei um pouco sobre a ideologia, sobre Enheduanna, que é a alta sacerdotisa, né, de como o Ishtar era usada de forma política, né, um ideal político de manobra do imaginário social mesopotâmico. Tudo isso foram tratados nesses quatro primeiros episódios. A partir daqui eu vou continuar tratando esses temas, né, eu vou voltar a tratar, eu vou dedicar um episódio exclusivo ao sacerdócio e à religiosidade na Mesopotâmia no próximo episódio. E a partir daí eu pretendo trazer também umas análises, as mitologias mesopotâmicas pra gente discutir aqui, né? A nossa discussão, no caso, é eu falando e vocês ouvindo, né? Então, esses são meus planos pro futuro do podcast. Esse episódio mesmo aqui, né? Esse episódio 5, né? O retorno, ele serve mais, né, pra falar, ó, tô de volta, entendeu? Foi por isso que eu não consegui voltar antes e tudo mais. Mas também, não é só isso. Eu quero, nesse episódio 5, né, que é meio que um restart, é uma parte 2 desse meu programa, eu quero nortear algumas questões, discutir algumas questões que eu acho válidas, que eu acho importantes a serem apresentadas. Então, provavelmente, eu deveria ter feito isso no começo, né, do podcast, porque é a visão norteadora desses estudos, mas vou fazer agora, né, e como não tem nada há muito tempo, vocês vão ver esse episódio ser lançado, vocês vão ouvir esse episódio primeiro, daí vocês voltam, maratonam os demais, e pronto. Daí vocês maratonam os antigos e ficam preparados para os 6, os 7 que vai vir, que vai, né, seguir com as discussões teóricas. Nesse episódio, propriamente dito, não vai ter uma discussão temática, teórica. Temática vai, né? Mas não vai ter uma discussão muito teórica de apresentação dos conteúdos, né? Do assunto em si, né? Eu quero fazer esse episódio uma coisa mais íntima, mais pessoal, porque eu considero que seja importante o entendimento do porquê falar sobre o que eu venho aqui para falar, né? E a visão norteadora dessa pesquisa, o objetivo dela, né? Quais são as justificativas disso existir? Então vai ser mais sobre isso esse episódio. Então, vamos lá, né? Sobre... Em história, quando a gente vai pesquisar alguma coisa em história, geralmente precisa... Geralmente não, né? Todo tempo, em 100% dos casos, uma pesquisa histórica precisa ter justificativas, tanto justificativas pessoais quanto justificativas sociais. Nesse sentido, você não pode simplesmente produzir uma pesquisa, produzir um conhecimento, porque é bacana e eu quero. Mas também é por isso, né? Você também não é obrigado a estudar uma coisa que você odeia. Mas você precisa ter uma função para aquilo lá, você precisa encaixar aquilo em algum lugar. Porque, citando aqui, né, brevemente Mark Bloch, que é o historiador que todo mundo na graduação cita em algum momento, provavelmente, na maioria das vezes, nos projetos e relatórios de estágios obrigatórios, que a perspectiva de Mark Bloch, que é a perspectiva norteadora da história, da pesquisa em história, do ensino de história, é que, de fato, a história não se trata só de um monte de fatos que você coloca em ordem cronológica e você apresenta para as pessoas, né? Não é só, tipo, nossa, vamos conhecer, que bacana que é. Também é, e principalmente é, aquilo que serve para a gente pensar o nosso presente. Então, é o diálogo entre o passado e o presente que serve para produzirmos reflexões sobre o que queremos ser amanhã, né? Mark Bloch fala, né? A ciência, que é o estudo que combina a ciência dos vivos e dos mortos, porque é esse diálogo constante entre passado e presente produz em nós uma visão crítica sobre a nossa realidade, uma visão crítica extremamente necessária. Porque se a gente não tem essa capacidade, se a gente não tem as competências de produzir esse diálogo, né, entre os eventos passados e os eventos presentes, a história não só tende a se repetir, como é bastante comum de se acontecer, mas também nós nos encontramos indefesos perante todo o aparato social que nos envolve. Sem um pensamento crítico, sem uma análise crítica daquilo que circunda você, das situações que você passa no dia a dia, você se encontra desprovido de qualquer ferramenta para melhorar a sua, para melhorar você mesmo, para se auto-aprimorar, né? E para tentar lutar pela melhora do lugar onde você vive, né? Da sua comunidade, do pensamento coletivo. Então, é isso que precisa ter em uma pesquisa de história, é isso que precisa ter na hora de produzir um estudo, você precisa ter isso em mente. Qual o objetivo disso? Por que eu estou falando disso aqui? Para que serve? Esse é o negócio principal, esse é o lance. Tendo contextualizado toda essa parte mais teórica, né, e tudo mais, o meu tema de pesquisa, que foi o meu tema da IC, iniciação científica, que foi o meu tema, que está sendo o meu tema do TCC, que é o tema disso aqui, né, que eu venho aqui falar para vocês, esses episódios já gravados, do que adianta fazer isso aqui? Para que serve? Qual é a função? Bom, claro, também entretenimento, conhecer, é bacana, né? Você escuta, você fala, nossa, que legal, que curioso, não sabia disso. Mas também serve para produzir uma reflexão, como eu já falei, né? Afinal, o meu tema é, em especial, eu estudo a deusa Ishtar, a fim de mostrar, né, uma figura feminina que é divina, né? Uma figura feminina que é divina e que ela é a mais relevante, ela foi a mais relevante do Oriente Próximo, né, do Oriente, que seria o Oriente Médio ali, né, hoje em dia, ela foi a mais importante durante milênios ali da região, uma deusa feminina e tudo mais. Então, que é o cerne, qual é a temática de toda essa palhaçada aqui, que eu venho fazer aqui? É o sagrado feminino, né? A figura da mulher, a representação da mulher enquanto algo sacro, enquanto uma representação sagrada. Mas qual a utilidade disso? Bom, em realidade, pensar isso é que é a parte bastante pessoal, mas que não deixa de ser uma reflexão útil, né? Não só para você ter uma ter onde colocar tudo que a gente conversou nos episódios anteriores, mas também você refletir sobre religiosidade, sobre feminino e sobre o que a gente vive hoje em dia. Você que está me ouvindo, provavelmente compreende que as principais religiões, as principais correntes religiosas, né, pensamentos imaginários de credo e fé que circundam a nós nessa sociedade são de cunho, têm raízes e alicerces patriarcais. Nesse sentido, né, e o que não é difícil de se perceber, ele projeta, ele institui, mas também ele põe em exercício uma ideia, uma ideologia onde o feminino está subordinado ao masculino, né? Essa é uma ideia muito presente na nossa cultura, na nossa sociedade, em grande parte por conta de questões religiosas, né? Porque a religião, ela fomenta, ela produz, isso não é mistério para ninguém, ela fomenta, ela produz o imaginário popular. Nesse sentido, ela influencia diretamente a produção de cultura, a política, tudo mas tudo que norteia, né, a construção social, né, a mudança, a transformação social está muito aliado à religião por conta disso, por conta de como os vieses religiosos têm influência direta no imaginário das pessoas, na vivência das pessoas mesmo. Aqui no Brasil não é difícil a gente pensar nisso, né? Está estampado em todo lugar, na verdade. Igrejas, tanto católicas quanto evangélicas, você percebe as bases, as fundações patriarcais e o que se espera de uma mulher, o que se espera que aquela mulher, a oposição que se espera que aquela mulher exerça e a relação daquela mulher dentro dos textos sagrados, né? O que baseia aquela religião? Como o feminino é tratado naquele jeito? O que nós mais temos acesso na nossa sociedade é que existe sim um sagrado feminino, não se pode, né, a ignorar essa questão, mas que é um sagrado feminino de um ponto de vista religioso mais relacionado a uma... é uma noção mais relacionada à virtude feminina. Mas o que é essa virtude? O que estipula a virtude da mulher de acordo com essas crenças religiosas predominantemente cristãs? A relação da mulher enquanto submissa ao homem, mas de mulher, de mãe e de virtuosa. A mulher virtuosa é essa mulher feminina, entre aspas, né? No sentido do feminino como algo subalterno, né? Como uma figura ali de apoio para a figura masculina. A mulher mais sagrada que se pode encontrar no cristianismo, por exemplo, é Maria, mãe de Jesus, que engravida virgem, dá à luz virgem e segue virgem por essa vida. E ela não tem ela não explora a sexualidade em nenhum momento. Então esse conceito social, religioso, cristão, ele coloca sobre a mulher diversas expectativas de ela ser feminina nesse sentido social que nós conhecemos, da virtude, de ser a mulher do lar, de ser a figura de apoio para o marido, para os filhos, né? De ser ajuizada no sentido de casta, de que a mulher, se a mulher tem a sexualidade muito aflorada, ela é intimidante, os homens ficam intimidados com a mulher que explora a sua sexualidade e tudo mais. Essas são discussões muito presentes atualmente, né? Não só atualmente, mas já há alguns anos. E é para isso que serve esse podcast também. Eu venho falando aqui, ao longo desses episódios, sobre um sagrado feminino presente em um local e tempo já muito perdidos, né? Literalmente muitos mil anos atrás. Mas e como falar de uma coisa que existiu do outro lado do mundo, praticamente? Há uns 4 mil anos, 5 mil anos, vamos colocar mais ou menos isso aí, impacta, faz qualquer benesse ou maledicência para um pensamento atual, né? Tão distante dessa realidade. Bom, esse é o lance da história, fazer a reflexão. Então, eu estou trazendo aqui um exemplo de um sagrado feminino, onde a mulher ela era divinizada, a figura feminina era divina, exercendo o poder que ela poderia exercer. Em Eduana, que foi do episódio 3, inclusive, foi uma das mulheres mais poderosas da história antiga, né? A primeira mulher a ter autoria de textos e livros, e que influenciou toda uma geração e todo o imaginário popular da Mesopotâmia, né? Que foi uma das figuras mais importantes para a consolidação de um império, do primeiro império que teria sobre a Mesopotâmia e tudo mais. A mulher ela era divina no sentido de que a fertilidade feminina era uma ponte aos deuses, né? Nós falamos também, em alguns episódios anteriores, não me lembro qual, de como existia uma classe específica de sacerdotisas sumérias, e de sacerdotisas sumérias, acádias, semitas e tudo mais, que eram as Ishtaritu, que eram prostitutas sagradas na tradução mais literal, né? Que eram literalmente mulheres que realizavam rituais orgiásticos, que também nós falamos sobre como a sexualidade era aflorada em Ishtar, né? Ela é massivamente representada como uma mulher nua, né? com os outros adereços, mas nua, e de como o sexo feminino, a capacidade de gerar vida que a mulher tem, era algo, nossa, absurdo de divino, né? Uma coisa inacreditável e relacionado diretamente à Terra, né? Que assim como a mulher gera outros humanos, né? Tem filhos, a Terra também produz seus filhos, né? E gera as colheitas e tudo mais. Então essas relações da mulher, dessa capacidade reprodutiva da mulher com essas necessidades agrárias também, com os rituais. A gente falou também dos casamentos sagrados em alguns episódios anteriores, se não me engano, foi no episódio 1 ou no 3, mas eu acho que foi no 1, em que literalmente esse casamento sagrado era um ritual quase que de ano novo, né? De muito importante para todas as civilizações que existiram entre o rio Tigre e o Eufrates. Eram realizados rituais de magia sexual, rituais orgiásticos por toda a cidade, né? A suma sacerdotisa se deitava com um rei para abençoar as colheitas, para que as colheitas do ano que viriam fossem fartas. Então é toda uma relação, né, da mulher e da sexualidade feminina como algo muito importante para aquelas civilizações, devido às necessidades que aquelas civilizações tinham. Necessidades de produção humana, né, de sempre ter gente, porque afinal a realidade daquelas pessoas que viviam na Mesopotâmia durante toda a antiguidade, e isso se expande para outras civilizações de outros locais, é que eles precisavam assegurar terras férteis, e eles precisavam produzir comida, sendo não mais nômades, mas sedentários, eles precisavam desesperadamente que a terra provesse o sustento. Para isso, a fertilidade, obviamente, era fundamental, mas também a força de trabalho, né? Ou seja, a produção de mais gente para trabalhar, para compor exército, porque quem tinha os maiores exércitos garantia as terras mais férteis. Enfim, é toda essa necessidade muito comum em realidade no tempo antigo, das capacidades femininas e de um imaginário feminino de muito poder, né? De um poder muito subjetivo e cultural que elas exerciam naquelas sociedades. Então, falar sobre sagrado feminino, para mim, na minha concepção, o que eu tenho como intento, né? O que eu miro no meu artigo que eu publiquei, né? Fruto da IC, o que eu pretendo, né, o que eu sonho com o meu TCC, até com esses episódios, né, que eles não sejam só questão de curiosidade, que a pessoa não vá ler só... Claro, se for por curiosidade, também agradeço estar ouvindo isso, mas que a pessoa também possa fazer, tenha os aparatos para fazer uma reflexão referente à sua própria condição religiosa e à cultura onde ela está inserida. Como a religião influencia, como o imaginário popular influenciado pela religião age em você. Nesse sentido, a questão norteadora é a visão de cunho religioso a qual você está a qual você se encontra exposta, que está sobre você, ou mesmo a religião que você frequenta, ou que as pessoas ao seu redor acreditam, ela te reprime? Ela reprime você enquanto mulher em algum aspecto, ou ela te empodera? Isso também funciona quando eu falo aqui para as pessoas, para homens, para pessoas de sexo masculino que estão me ouvindo, que você diminui, você julga, você acusa uma mulher por alguma questão que seja puramente vinda de um imaginário social religioso repressivo contra o feminino. Isso também faz parte da questão, né? Deve se perguntar por que essa questão de falar de religiosidade, religião é uma coisa muito importante para todas as sociedades humanas, né? Então, desde antes da sedentarização das tribos nômades que surgiram as primeiras civilizações, cidades-estado, blá blá blá, já se havia registro através de cultura oral, né? Simone Duplo, ela fala, né, que o início da escrita não é o início da cultura. Então, desde antes mesmo de registros escritos, propriamente ditos, e diante desses povos fixarem em locais, e de fato erguerem templos, e começarem registros e escrita e blá blá blá, já existia esses cultos a divindades. Então, a religião sempre norteou muito as nossas sociedades nesse sentido. A religião que impera hoje, né, que molda muito da sua realidade, ela é boa para você? Ela permite que você explore todas as suas capacidades? Ela permite que você explore a sua sexualidade? Porque o sagrado feminino também está muito atrelado a isso. A sexualidade feminina, né? Tratar com leveza, né, ou a própria sexualidade, explorar isso. Porque nós viemos de uma realidade, de uma cultura, né, de uma crença, onde, de novo, né, a mulher tinha que ser virtuosa, precisava ser casta. Essa questão, esse estigma de que a mulher ou ela é virtuosa, né, ou ela é promíscua, vem muito da nossa, do senso religioso que é entrelaçado com o imaginário aqui, principalmente no nosso país e em muitos locais, né? Então, falar sobre sagrado feminino é também a questão de expandir os seus horizontes. Você que se afasta, você que se encontra afastada de qualquer crença religiosa, porque sente, né? Porque se não se sente acolhida, não se sente bem-vinda naquele local que é estruturado, que é pautado, que tem cânones, né? Melhor dizendo, patriarcais que reprimem você, que é repressiva com a sua experiência, com a sua sexualidade, com a sua experiência feminina e tudo mais, amplie os horizontes, né? Estude. Conheça o sagrado feminino. Aqui, eu não venho aqui também falar, né? Eu também não espero que alguém, eu não espero que alguém que escute isso aqui também, que está na sua igreja evangélica, fale: nossa, é verdade, eu vou me desconstruir. Tire a saia, a gola alta, coloque 7 véus de seda, encontre um zigurate e comece a oferecer rituais orgiásticos, né, para deusa Ishtar. Mas é uma questão de pensar, né? De pensar, nossa, como a mulher é enxergada nessa religião? Como a mulher é enxergada no nosso imaginário? O nosso imaginário é influenciado pelas religiões mais poderosas, mais presentes na nossa sociedade? Existem alternativas a isso, né? Eu me sinto referente a esse tópico de religiosidade, de promiscuidade da mulher, de sexualidade, de explorar a sexualidade. Eu me sinto reprimida, ou eu me sinto empoderada, né? É muito sobre isso, é essa discussão que eu busco, né? Que eu tenho intento, que eu sonho, digamos, em fazer, né? Que é o que norteia, é o que me faz desejar essas pesquisas que eu fiz, né? É o que motivou minhas pesquisas. Eu queria ter essa questão. Eu queria ter esse conhecimento de outras culturas, de outros locais mais distantes, porque eu existo nessa sociedade, né, assim como todos vocês que estão me ouvindo. Então, eu venho de uma questão muito da que eu apresentei, né? De um patriarcado cultural, religioso e tudo mais. E eu ansiava por estudar alternativas, coisas que estavam fora disso, né? Então, e quando a gente estuda e entende e tenta produzir essas reflexões, a gente vê além do horizonte, né? A gente passa pelos recifes, digamos. E é algo muito, muito incrível como, de fato, o estudo, o conhecimento, ele permite que você enxergue a sua realidade e altere totalmente a sua visão sobre como são as coisas, né? Você, de fato, muda, você se torna outra pessoa. Então, eu não sei se eu me fiz claro. Nos episódios anteriores que eu gravei, tinha acho que no primeiro e no segundo, tinha o Shiva aqui na minha frente, e às vezes, quando eu começava das minhas surtadas, né? Começava a misturar as coisas, falar uma coisa nada com nada, eu via na cara dele, ele me olhando, eu sabia que eu tinha me perdido no assunto. Mas enfim, essa é todo. E é isso que eu queria conversar com vocês hoje, né? Assim como eu disse, foi um episódio bem mais pessoal. Nós voltamos com os assuntos mais temáticos, né? De destrinchar mesmo toda essa questão no próximo episódio. Eu espero que esse meu episódio de retorno seja bem recebido por vocês, que essas discussões, que essa reflexão que eu fiz aqui, ela fique com você, né? Você escute e isso possa permitir que você pense um pouco mais sobre isso, tudo mais, busque estudar. Eu fico muito grato pelas pessoas que vêm me ouvir, fico muito grato à equipe da Kula, que me dá espaço para surtar aqui, né? Notoriamente, novamente, né? Falando, uma coisa, é um texto, né? Uma apresentação de é um diálogo, melhor dizendo. Apresentação não, é um diálogo mais descontraído, realmente. Mas é exatamente isso, né? Eu quero que você imagine que eu estou aí do seu lado, entendeu? Que nós somos amigos, que nós estamos sentados aí na mesa da sua cozinha, entendeu? Conversando. Enfim, é isso. Agradeço a oportunidade de estar aqui novamente conversando. Espero que tenham gostado desse episódio. Em breve nós voltamos com mais coisas teóricas e de pesquisa. Tenho planos para o futuro, mas vocês vão ter que descobrir no futuro, porque eu ainda não sei se vai dar certo. Enfim, boa noite, bom dia, seja lá quando vocês estiverem ouvindo isso. Até o próximo episódio e um beijo.
Você acabou de ouvir o meu programa Deusa Easter aqui na Rádio Kula. Aguarde para o próximo episódio.